Olá! Meu nome é Tássio Reis.
Eu sou o Lucas Souza.
Eu sou o Diego.
Simplista.
Eu sou mais que sucinta.
Pensei outra vez, eu falei um bocado, agora eu vou falar, sou o Diego. Pronto.
Esse é o podcast de Geologia Geral e vamos com mais um episódio do Pedradas. Também estamos no YouTube e no Instagram. E se você gosta do projeto, gente, pelo amor de Deus, dá aquela divulgadinha maravilhosa, manda aquele like, aquela recomendação, manda aquele direct com, enfim, uma mensagem carinhosa pra gente, uma sugestão de pauta, ou às vezes um emojizinho de palma. Sabe aquelas palminhas, Lucas? Eu adoro aquele emoji.
Ah, rapaz, aquele dali é o que mais me agrada. Qualquer coisa que a gente postasse, se todo mundo mandasse um emojizinho de palminha, a gente tava postando muito mais.
É para aquilo dali que eu trabalho. É para emoji de palminha, meu amigo.
Para receber as palmas, né? O ator vive de palmas.
Com certeza.
Mas, Lucas, eis que temos novamente um antigo convidado. Não é nem convidado, né? Mais da casa do que a gente, na verdade. Mas
é dono, né? É co-fundador. E a gente é funcionário. Então tem um aí que dá chance para os nossos chefes virem aqui falar de vez em quando.
É o nosso CEO, CFO, Diegão.
Esse aqui, pô, é o quarto mais divertido da casa, pô. Tipo aquela casa que o povo constrói assim. Aí os pais ficam olhando assim, o menino botando um PlayStation, um ar-condicionado, um som, uma JBL tocando uma pisadinha. Aí fala, rapaz, esse quarto aqui é que eu...
Seja bem-vindo. Fique à vontade, a casa é sua, Diegão.
Ô, rapaz, muito obrigado.
Mas, Lucas, já que você não é o dono do canal, mas é o dono do podcast... Eu tenho uma pergunta para fazer para você e eu já sei que você vai consultar os especialistas. Estava eu lá, deitado no meu sofá, assistindo o YouTube. E dentro do YouTube, quando eu termino todos os programas do Geologia Geral, eu fico vendo o quê? O que a gente gosta. Teoria conspiratória. E aí eu tava lá vendo essas teorias malucas, assistindo um monte de vídeo de ET, de alien. Cara, e caí justamente num vídeo de final de Caverna do Dragão, porque também é uma teoria conspiratória das maiores, né? Ninguém sabe exatamente como que termina, qual que era o projeto, o que é que vão fazer, enfim. Mas me trouxe o quê? Me trouxe uma sugestão de pauta pro Geologia Geral, porque minha mente tá sempre aqui. Tá sempre nesse lugar que eu amo, no quarto mais divertido da casa. E o tema é justamente caverna, né? De Caverna do Dragão, a gente parte para todas as outras cavernas. Eu queria entender, primeiro, o que que é uma caverna, assim? O que é que caracteriza? Se, por exemplo, eu fizer um buraco no chão da minha sala, aqui agora onde eu tô gravando, eu posso chamar de caverna? Ou vira um sótão? Sótão não, né? Um porão.
Eu sempre confundo os dois também. Eu acho que é porão.
E é o porão do dragão, né? Também.
Mas o... na sua casa aí vai... é questão de extensão, né? Se você cavar, eu creio que para você fazer e chamar de caverna, você tem que fazer uma área muito grande. Já se for uma forma natural, aí qualquer buraquinho que a gente consiga ver, se esgueirar, olhar, já é uma caverninha, um túnel, alguma coisa que tem ali no meio da rocha e que a gente vai classificar, vai chamar de caverna. Só não vai ser assim, digamos, que uma área muito grande que a gente possa ficar passeando e tal.
Perfeito. E como que essas cavernas são formadas na natureza, assim? Quais são os mecanismos possíveis, né, de abertura de caverna? Eu fico pensando de ter, por exemplo, aqueles blocos de sal que a gente discutiu no programa de culinária e geologia, né? O bloco de sal derrete e aí quando o bloco de sal derrete, surge um buraco onde antes era o buraco de sal, né? Derrete não, dissolve na...
Basicamente seria algo do tipo. Não exclusivamente eles, né? Na verdade, muitas vezes quando a gente olha assim, esses de sal, eles sofrem esse tipo de coisa e podem formar cavernas, como a gente até comentou naquele episódio, e que em alguns momentos dele lá a gente tinha a formação de grandes cristais bonitos, tamanhos métricos, né, até maiores que pessoas. Mas o processo é basicamente esse que você falou, a dissolução das rochas por alguma coisa que geralmente é a água. Aí a grande questão que varia é qual é a composição das rochas. Não é não, nosso grande chefe?
Rapaz, eu já posso ir embora, porque depois do que você falou, acho que teria muito pouco a acrescentar. Eu acho até que você deixou uma deixa aí pra eu não vir aqui e passar vergonha sem falar nada, né?
Nada, você vai aí dar um show agora de coisas que eu nunca tinha ouvido antes, que eu tenho certeza.
Não, porque inclusive eu sou aquele cara que as pessoas sempre chamam, né? Que sabe de tudo, mas não sabe de nada ao mesmo tempo, né? Falar de várias coisas, mas tudo errado. Pois bem, como você já iniciou, se a gente puder fazer aí uma analogia com o porão da casa de Tássio e a pedra de sal do nosso programa anterior sobre culinária e as pedras servindo de base para o churrasco, as cavernas, como a gente tem um conhecimento já na sociedade, já é mais bem divulgado, ela se dá com a dissolução de um relevo calcário, um relevo cárstico, né, que é mais conhecido com esse nome. Então você tem todo aquele pacote rochoso que vai estar, você está vendo ele assim na superfície, e a partir do processo de dissolução dos carbonatos, que ele é uma reação química, onde você tem o CaCO3 reagindo com o ácido carbônico, que é o HCO3, e aí você tem esse processo de dissolução química. Esse material, que seria esse calcário, ele é estiviado, ele é escorrido, e aí você tem essa geração de espaços vazios. Então, por exemplo, se a casa de Tássio tivesse, sei lá, sido instalada em cima de uma região calcária, e aí, com o passar do tempo, ele sempre ficasse ali jogando, brincando com o ácido carbônico ali. E tudo, é uma coisa que todo mundo tem em casa hoje em dia. Então você vai jogando aquilo ali, vai dissolvendo aquela porção abaixo ali da subsuperfície, você vai gerando espaços vazios e aí você tem a formação das cavernas. Essa é o conceito básico, né, da formação de uma caverna. Ela é a dissolução do relevo carbonático e aí você tem alguns pormenorzinhos, né, algumas curiosidades e até, para quem não sabe, você tem a formação de cavernas em outros tipos de rocha, que a gente vai falar mais para frente.
Perfeito.
Quem é ele?
Aquele é o Vingador, a força do mal. Eu sou o mestre dos magos, seu guia em Caverna do Dragão.
Caverna do Dragão.
Quando vocês falam desses processos de dissolução, eu fico pensando que, além da dissolução, devem ter outros mecanismos também, né? Por exemplo, caiu um meteorito e a partir da queda do meteorito formou um buraco no chão e esse buraco no chão, com o tempo, foi sedimentando nas bordas e virou uma caverna. Ou então um terremoto e a partir desse terremoto, do mesmo jeito que quando uma placa se junta com a outra pode criar uma montanha, também pode criar uma fissura quando se afasta e forma uma caverna ou alguma coisa nessa linha. É possível, eu tô viajando e necessariamente tem que ser a dissolução de carbonato?
O que você está chamando, por exemplo, de evento tectônico, você pode, com a evolução, gerar pequenas fissuras grandes fraturas, e essas fraturas elas vão servir de caminho para essa água percolar, porque, afinal de contas, se digamos que a gente está numa região muito chuvosa, você tem essa geração de fissuras, de grandes fraturas, por algum evento tectônico, algum terremoto, com essa desestabilização do terreno. Então, você começa ali com a rachadurazinha, e ali você vai dissolvendo todo aquele material. A água vem, percola por ali, dissolve um pouquinho e vai se depositar lá na frente. Aí, com passar 2, 3, 4, 5 anos, com essa chuva, ela vai aumentando. Então, você vai aumentando essa rachadura, vai virando uma grande fratura, e aí você vai aumentando a velocidade com que esse processo ocorre. Por quê? Você está gerando mais espaços vazios e com isso você tem a possibilidade de entrar mais água, ou seja, mais líquido. Essa água ela vai reagindo e vai dissolvendo todo o calcário que está ali. Tanto que é muito comum em algumas cavernas mais desenvolvidas, assim, mais evoluídas, você tem todo um sistema hidrológico lá dentro, você tem a formação de rios. Rios que só ocorrem dentro da caverna. Essa é uma parte que já é, no caso, uma evolução da formação das cavernas. Quanto aos meteoritos, eu acho que a gente ainda não teve a oportunidade de observar essa formação. Não sei se seria impossível, né? Mas você teria que ter um meteorito entrando em choque com uma área que tenha uma formação de carbonatos. Porque, por exemplo, se um meteorito cair numa formação, por exemplo, em cima de um gneiss, uma rocha mais dura, um granito, ou no deserto, por exemplo, você não vai ter a formação de cavernas. Você só vai ter a compactação daquela fração que está ali acima em contato com a área do choque do meteorito. Então você não tem a formação de espaços vazios.
Perfeito, perfeito. Então, eu posso ficar mais tranquilo com o impacto profundo lá, que além da onda gigante eu não vou precisar viver dentro das cavernas, que nem os marcianos, né?
Não, só junto com os dragões.
Só junto com os dragões, tá bom. Pensando nessas outras rochas que você falou que também podem gerar, né, cavernas ou gerar, se não cavernas, porque o conceito envolve a rocha calcária, você vai ter buracos também, é isso? Ou formações muito semelhantes a uma caverna que não é uma caverna?
Não, quando a gente fala em caverna, em outros tipos de rocha, a gente assim, até se surpreende, né, com a utilização do termo caverna, mas ele também é, porque na verdade... Na pesquisa, o que você tem como caverna, ela é mais como se fosse a estrutura, não tão relacionada com o tipo de rocha. A rocha, o processo de formação mais comum é na rocha calcária. Mas a gente tem também, principalmente no Havaí e nas Ilhas Canárias, agora onde está tendo lá o vulcão que está ali na costa da África, esse tipo de magmatismo que até vocês já comentaram e tem em outros podcasts, você tem, quando a lava está escorrendo na superfície, ela vem com temperatura muito quente. Ali você vai em torno de 800 até 700 graus. Então, quando você entra em contato com a atmosfera, que está ali normalmente, sei lá, em torno de 30 graus, 20 graus, variando, aquela material líquido, ele se resfria rapidamente. Então, você forma como se fosse um canudo, uma parte mais sólida. E aquele material, aquela lava, ela continua escorrendo, porque ela vem ali em alta velocidade. Então, ela não vai parar. Ela vai escorrendo e você tem a formação desse canudo, esse conduto vulcânico que vai passando esse líquido quente até chegar a se depositar no mar. Então, você tem quando essa rocha oca, ela se resfriou, sei lá, com algumas semanas ela já está fria. Então, você tem esse processo de formação de longas cavernas. No Havaí, você tem até, chega a formação de quilômetros onde você pode andar dentro desse conduto vulcânico. E é considerado uma caverna. Mas isso vai depender justamente do tipo de magma formador daquele vulcão.
Já tem a estrutura do metrô prontinha ali, né? Só já. Chegar e colocar o trilho.
Perfeito.
Quem é ele?
Aquele é o Vingador, a força do mal. Eu sou o mestre dos magos, seu guia em Caverna do Dragão.
Caverna do Dragão.
Vocês, quando falam dessa questão de quilômetros de distância, né? Na Chapada Diamantina a gente tem algumas cavernas também muito grandes, né? Cavernas assim, subterrâneas, inclusive, que dá as pessoas, né? Eu já ia falar, dá pra você, mas você não. Mas dá pra gente mergulhar lá com um cilindro. O pessoal chega a falar que tem caverna de 4, 5 quilômetros, que eu imagino que não seja por formação vulcânica, né? Já que tá no meio de uma placa tectônica aqui. Aí já é por dissolução mesmo, mas como é um processo muito antigo, muito vasto, forma esses tubos tão grandes também, né? Essas cavernas tão grandes.
Tudo que a gente estiver relacionado com essa formação de cavernas, grutas, no Brasil vai estar relacionada ao relevo carbonático. Então, vocês podem ficar tranquilos que não vai ter caverna de vulcão. Tranquilo não, né? Seria até uma curiosidade, uma caverna diferente. Eu fiquei até curioso para poder visitar. Mas no Brasil você tem, na região da Chapada Diamantina, que é uma grande formação carbonática, já bem estudada, de grande extensão. Então você tem um relevo, uma geologia muito propícia à formação de cavernas. É tanto que dentre as 5 maiores cavernas do Brasil, 3 estão lá. Então você tem até, com quase, por exemplo, algumas cavernas, se não me engano, tem até mais de 17 quilômetros, 20 quilômetros de área mapeada. Então você vai ter ali naturalmente a formação de lagos localizados, você vai ter a formação de rios, você vai ter, por exemplo, já que a gente está falando de tamanho, algumas cavernas, como por exemplo a maior caverna do mundo no Vietnã, ela tem um ecossistema próprio. E ainda não foi totalmente mapeado. Então você pode observar que à medida que você vai estudando, você vai tendo mais conhecimento, você não vai mapeando essa área dessas cavernas, aí o céu é infinito. Ou não, né? No caso do céu não, porque você não está vendo o céu, né? Mas a caverna, você tem uma grande área para mapear.
Está mais perto do inferno ali, né?
Está mais perto do inferno, é.
Cara, você falando de ecossistema novo, essas cavernas tudo tem morcego pra caramba, eu tô de boa já de coronavírus, viu? Já, pra mim já chega.
Não, mas é o animal que basicamente habita as cavernas, né?
Você sabe que lá na Chapada, né? Eu sou um amante da Chapada Diamantina, né? Meu irmão morou lá durante muito tempo, então eu conheço bastante a região ali. E uma vez eu andando... por lá na região do Capão, conheci um espeleólogo, que é um profissional especialista em estudar caverna, não é isso mesmo?
É, a ciência que estuda as cavernas é a espeleologia. Normalmente, algumas pessoas, elas, por exemplo, passam por cursos, não necessariamente você vai ter uma profissão de ensino superior. Ou seja, são guias, às vezes são até pessoas que descobrem essas cavernas, que, por exemplo, essa caverna mesmo do Vietnã foi descoberta recentemente. E aí o rapaz lá, que o vietnamita que descobriu essa caverna, ele montou uma empresa de turismo e ele hoje é um espeleólogo, ele que é um dos coordenadores do turismo nessa caverna.
Bacana, legal. Esse cara, esse espeleólogo que eu conheci lá, ele trabalhava, na verdade, mapeando o impacto ambiental que determinadas obras teriam em uma determinada região, né? O trabalho dele era ficar andando pela região para ver se encontrava alguma caverna, porque lá na Chapada, como você já falou, é muito propício e tem muito, né? E se ele acha uma caverna, e é uma caverna grande, uma caverna com espécies específicas lá dentro, a obra não pode acontecer, né? Porque, de fato, o impacto ambiental poderia ser irreversível. Imagina no ecossistema próprio desses do Vietnã, os caras fazem uma construção em cima da caverna e mata todo mundo lá dentro, né? Todo mundo, todas as espécies animais e todo o ecossistema próprio que só existe lá.
E você não com relação também a matar o animal, aquela espécie ainda que não é estudada, como o ser humano também, como você citou o coronavírus, você entrar em contato com algum vírus ou alguma coisa com a bactéria que ainda não seja conhecida, né? E que está vivendo sobre aquela condição. E você ter ali um vetor que aí vai ter uma nova pandemia.
Mas que desgraça que esse vietnamita tá fazendo lá então, hein? Podia
Rapaz.
sair, ficar de boa em casa até indo pra lá.
Não,
Não tá
pô.
vendo o que tá acontecendo, não, é?
É porque a galera lá que mora na zona rural vive no barril, né? Como foi aconteceu na China. Então, o cara tava atrás de caçando alguma coisa, caçando alimento, e aí viu lá aquela fissura de ó, uma caverna. Ele é até interessante, porque ele foi, achou a caverna, voltou para contar para os coleguinhas. Quando ele voltou para poder mostrar para os coleguinhas a caverna, ele não achou mais a caverna. Então ficou de mentiroso, né? Teoria da conspiração aí da Caverna do Dragão. Aí se passaram 20 anos até que conseguissem localizar a entrada da caverna novamente, e agora é onde ela é explorada. Tanto que essa região vive do turismo da caverna.
Isso serve para isso, né? Para turismo mesmo. Até porque essa questão de ter esses espaços vazios, né, abaixo da superfície, se a gente expande demais uma cidade, por exemplo, tudo aquilo ali é área de possível desabamento, né? Então tem que ter cuidado com o tanto de estrutura que vai fazer, além do impacto ambiental que a gente pode causar e a gente causa, porque a gente contamina as águas, essas coisas todas. Então a gente começa a jogar água contaminada dentro desses locais e essas espécies que vivem lá provavelmente vão sofrer com isso, né? Ainda tem esse problema econômico da evolução de se a gente construir demais e causar esses desabamentos aí, destrói estruturas e aí a gente fecha a caverna e, como você falou, né? A gente extermina toda a vida que existia ali.
Que você comentou e agora é o que está acontecendo em Maceió, né? Só que você lá, você não tem a dissolução de um relevo carbonático, mas você tem a dissolução de minas de sal por uma empresa privada que extraiu por mais de 30 anos naquela região e se extraiu tanto que você chegou até a ocupar a área urbana de Maceió e agora tem alguns bairros históricos de Maceió que estão simplesmente colapsando. Então hoje a pessoa lá do meio ambiente está correndo atrás, tentando desenvolver técnicas para que você, Maceió, aquele bairro de Maceió simplesmente não cai no buraco, né?
Costeiros, né?
Então, o
São bem
quê?
próximos da praia esses bairros, né?
Rapaz, não lembro agora essa geografia, não.
Mas aí o prédio vai ficar, vai ser absorvido pela caverna, isso? Vai ser engolido pela caverna?
Exato.
Engolido. Vai cair no buraco, como se você construísse a sua casa lá, que você falou, o seu sótão, começasse a aumentar o buraco ali embaixo, ele vai ser engolido.
Caramba, eu fiquei muito feliz agora que Diego também confundiu o sótão com o porão.
Rapaz, isso aí é coisa americana, rapaz. Sótão, porão, deve ser tudo igual, pô, igual.
Mas o que acontece é como se fosse uma demolição, uma implosão, né? Abre um buraco no chão e o que tiver em cima, dentro da área de existência dele, é engolida para partes internas. E aí, se tiver um prédio e ele for habitado, vai todo mundo junto.
Caramba, que ironia, em um prédio embaixo da terra. Aí é muita
Inovador.
brincadeira.
Inovador, o pessoal já não mora assim lá no Canadá, pô, na região fria. Será que eles foram engolidos também, pô?
Bacana, bacana. Essa é uma outra coisa interessante da gente discutir, né? É, as cavernas funcionam muito como um bioma de proteção mesmo, né? Porque você vai ter ali toda uma estrutura rígida de pedra, ou seja, de pedra. É pedra ou rocha? Pedra? Tanto faz?
Tanto faz, pô, aqui é livre, não tem essa rigor, não.
Como tá pedra ali, ao redor de tudo, né? Você. Numa caverna está muito protegido. Por isso que as espécies, né, animais, buscam tanto essa proteção dentro da caverna, não é isso? A gente, enquanto espécie humana, também está bem adaptada a viver dentro de caverna? Ou, como vocês falaram, evolutivamente, isso não é comum, porque teria que enfrentar urso, enfrentar morcego e ter novas pandemias de coronavírus. E aí, por isso que a gente dava preferência a outros tipos de habitat.
O Bilado é que eu diga, né, que ficou não sei quantos anos escondido numa caverna, né? Mas desde dos primórdios, né, na era pré-histórica, o ser humano encontrou ali nas suas cavernas uma possibilidade de se esconder de grandes animais, das intempéries do tempo, né, tempo muito frio, de chuvas ou do próprio sol. Então, você tem essa história. Né? No Afeganistão é normal as pessoas viverem em cavernas porque você está longe das temperaturas do sol do deserto. E é um local apropriado para... Claro que, dependendo da condição, pode ser um habitat natural para o ser humano se aproveitar. E, alguns lugares eles já exploram comercialmente a possibilidade de você viver em cavernas, como, por exemplo, em algum lugar no sul do Brasil, onde você tem um turismo de caverna. As pessoas construíram hotéis, quartos, você tem a produção, por exemplo, de queijo. Só falar, a umidade ali é controlada, você produz queijo. Armazena vinho em cavernas. Não são cavernas muito grandes, né? São cavernas menores, mas você tem essa possibilidade também.
Entendi. Mas eu acho que também tem uma vantagem de dentro das cavernas ser comum se acumular água, então até pensando nessa questão de reserva hídrica e de acesso à água, também facilita, ou isso das cavernas terem bastante água geralmente é algo mais específico daqui da Chapada?
Então, pela própria geração desse relevo ser relacionado com o aporte de água, esse aporte hídrico, então você naturalmente você vai encontrar água nessa região. E lembrando que essa água ela é muito rica em cálcio, em sais carbonáticos, então ela não é tão apropriada para o consumo assim, para o consumo humano. Claro que o cara está lá morrendo de sede, sei lá, tem uma caverna, com água o cara vai beber água, né? Agora, não vai poder ser uma água para uso comercial, por exemplo. E no Afeganistão, por exemplo, lá é um ambiente desértico, não vai ter água nas cavernas, né, claro.
E também não pode levantar uma parede, senão tem infiltração pra caramba, né?
Aí tem que passar um vedacite bom, pô. Tem um pedreiro bom pra poder construir uma casa na caverna.
Bacana, legal.
Quem é ele?
Aquele é o Vingador, a força do mal. Eu sou o mestre dos magos, seu guia em Caverna do Dragão.
Caverna do Dragão.
Por fim, uma outra coisa que eu queria saber das cavernas é... A gente tem esse relevo que vocês caracterizaram como um relevo característico por surgimento das cavernas, né? Como, por exemplo, aqui a Chapada, ou, por exemplo, as montanhas do Afeganistão, ou, por exemplo, o Havaí e as Ilhas Canárias lá. O que define exatamente? Qual a particularidade desses terrenos? É a alta taxa de calcário, que aí também a alta quantidade pluviométrica para chover bastante, ajudar a dissolver. É o que torna um espaço ou um ambiente propício para o aparecimento de grande quantidade de caverna?
A condição principal é você ter esse relevo calcário. Você tem que ter esse relevo calcário, essa área para você... E claro que vai ter uma região de chuva, alto índice pluviométrico, normalmente uma região de clima tropical. Para você ter esse fornecimento de água, matéria orgânica e a formação do ácido carbônico. E isso é para quem tem normalmente na nossa cabeça o conhecimento geral da sociedade, porque é uma caverna, que é aquela coisa do relevo calcário. Já essa questão dessas cavernas do Havaí, das Ilhas Canárias, aí você é um outro tipo de geração, que é, tipo, não sei, não vou saber expressar por números, mas... Uma coisa bem de exceção, não é o comum, que ela está sendo formada por rocha magmática. Mas, porque a gente tem o conhecimento do que ocorre aqui no Brasil, é o que ocorre no Oriente Médio, na região do Afeganistão, que é lá são rochas calcárias ali que é formado o substrato daquele país, daquela região normalmente, e na região também do Vietnã, que é a maior do mundo. Então você tem que ter relevo calcário. Esses outros tipos são exceção.
O C em clima tropical é por conta da quantidade de chuva.
Isso, você tem que ter muita água, você está ali dissolvendo, fornecendo material para você dissolver essa rocha calcária.
Show de bola, show de bola. Quando você fala dessas cavernas subterrâneas, dá pra gente considerar os lençóis freáticos também, uma vez que eles diminuem a quantidade de água? Porque é muito comum, vou falar da minha experiência mais uma vez, com caverna, né? E eu sei que, obviamente, nem todas as cavernas do mundo estão na Chapada Diamantina. Mas na Chapada tem muitos rios subterrâneos, né? Que eles chamam de caverna. Caverna alagada, digamos assim. E me parecia muito um lençol freático, assim. Dá pra gente considerar os lençóis freáticos uma caverna também, com bastante água, ou não?
Nesse caso, não. O lençol freático, ele vai estar sendo ali como um agente formador da caverna. Aí, quando você chegar ali naquela caverna, você pode estar encontrando ali o nível do lençol freático, o nível de água. Mas você tem lençol freático em rocha calcária, em rocha ígnea, em rocha sedimentar. O lençol freático está muito relacionado com a parte da hidrologia, a água que você tem ali abaixo da superfície. Aí, se vai estar em qual tipo de rocha, aí já é outra história.
E ele, às vezes, ele não é visível, né? Ele está ocupando espacinhos em poro, nas rochas, essas coisas todas. Nem sempre o lençol freático é um riozinho subterrâneo. Ele pode estar ali só ocupando alguns espaços que a gente não está visualizando facilmente. Tem que olhar no microscópio, numa lupa, alguma coisa, para a gente ver onde é que está efetivamente a água naquele sistema. Uma coisa também que a gente, às vezes, tem como cavernas são antigas atividades de mineração abandonadas. A gente tem algumas no estado de Minas, por exemplo, que eram mineração de ouro, e hoje o pessoal usa como turismo de caverna. Só que a própria atividade de mineração liberou muita água naquele local, só que água que no processo de separação utilizava muito mercúrio, então a gente tem uma concentração muito alta. Então qualquer um que entra naquela água tem uma grande tendência de morrer, porque vai sofrer um envenenamento devido àquela presença desse elemento na água daquele local. Então nem todas a gente pode tomar banho, nem todas a gente pode encostar na água ou sair mergulhando loucamente querendo saber onde é que vai terminar, porque às vezes a gente nem sabe onde é que ela vai chegar.
Os ouvintes não estão vendo a minha cara aqui agora, mas eu já tomei banho em umas duas piscininhas dessa de mina abandonada.
De mina abandonada é sempre um problema a gente tomar banho. Eu também acho que já fui em umas duas, mas é bom a gente evitar, porque sempre pode ter resíduozinho da atividade de mineração lá que pode causar envenenamento.
Dá uma olhada nesse caroço aqui e vê se surgiu por conta disso.
Podcast de Geologia Geral, utilidade pública. Meninos, não entrem nas águas das cavernas, viu? De minas abandonadas. E compartilhem esse áudio com seus coleguinhas.
Tá com cara ou de uma golobose ou uma cafubira, isso aí.
Mas passa pomada Copaíba que sai.
Com certeza.
Nossa, agora eu tô muito preocupado. Vou ligar pro meu médico agora. Vocês estavam falando aí dessas questões todas e me surgiu mais uma dúvida. Sempre que eu falo a última pergunta agora, tem mais quatro depois, né? Os ouvintes já sacaram isso, então não é um
grande problema. Por favor, nós estamos aqui pra isso, pra tirar suas dúvidas, só pra isso.
Mas quando vocês estavam falando dessa questão de mina artificial, né? E também do turismo de caverna, assim, a gente tem vários parques, né, que tem aqueles espaços subterrâneos e espaços de caverna mesmo. Esses espaços, por exemplo, que passa montanha russa embaixo da terra, esses espaços aí de caverna, eles obviamente têm um impacto ambiental muito sério, né? Quando você estuda espeleologia, você também vai ser consultado nisso, nessas construções maiores que precisam de fundações maiores, ou quando você tem algum tipo de intervenção em mina ou em mineração, você vai precisar de um espeleólogo também para fazer esse estudo da terra, ou é uma função do geólogo? Ou espeleólogo e geólogo é mais ou menos a mesma coisa e só depende de um conceito muito fluido?
Bom, vamos começar do final aí. O espeleólogo, ele pode ser um geólogo ou não. Isso aí, normalmente, às vezes, para a pessoa ser geóloga, ela vai ter uma maior facilidade dentro daquele processo. Então, pode ser que ele até estude essa área e vire um espeleólogo bom. Mas não necessariamente o cara vai ter que ser geólogo. Agora, para grandes obras de túneis, minas, você normalmente você utiliza o conhecimento de um geólogo, que vai estudar aquele tipo de rocha, vai estudar as fraturas, o comportamento daquelas rochas, a resistência daquelas rochas a impacto de túneis, de escavadeiras, dos trilhos que vão passar ali, a quantidade de carro. As barragens também você utiliza muito o conhecimento do geólogo da área de estrutural. Você até às vezes pode precisar de um engenheiro, mas é melhor um geólogo. Você podendo contratar um geólogo, vai contratar um engenheiro para quê? Não tem necessidade.
Perfeito, perfeito.
Às vezes precisa até dos dois.
Beleza, pessoal. Esse foi mais um episódio do Geologia Geral, né? E hoje aprendemos que, na dúvida se é sótão ou porão, fala qualquer coisa. Se Diego errou, você também pode.
Na verdade, se eu falei é porque tá errado. Então você vai no contrário, sempre assim.
Mas isso aí ninguém acerta.
Aprendemos também que nem toda caverna do mundo tá na Chapada Diamantina. Só as melhores.
As que prestam pra gente visitar.
E aprendemos também que quando eu fizer muita pergunta idiota aqui no episódio, os ouvintes têm que lembrar que eu posso estar envenenado por metal pesado.
Os ouvintes agradecem.
Muito obrigado e até a próxima.
Até a próxima, pessoal. Um grande abraço.
Valeu.
A parte do parque de diversões eu só citei para a gente fazer o link com o início do programa e com Caverna do Dragão.
Importantíssimo. Tem que amarrar o começo e o final aí.
Com certeza.